Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Que bom tê-la aqui no programa. Eu já fiz uma abertura aqui, já quero te permitir entrar queimando aqui já nessa linha de como a moda está também a serviço dessas novas práticas.
Então, há pouco tempo, né? Na verdade, eu me formei pela UFSS também, sou professora hoje do curso de moda, mas já me formei pela UFSS. Há 15 anos, 10 anos atrás, a gente pouco falava em moda sustentável. Não existia uma consciência de onde elas vêm, né? De que fibra elas são feitas, quais são as consequências do plantio dessas fibras, ou da extração, por exemplo, do poliéster que vem, do petróleo. E também não se tinha uma consciência de qual o destino dela quando a gente descarta. As pessoas ainda não pensam nisso, né? Os profissionais já estão pensando, os designers também, até mesmo na hora de criar. Mas poucas pessoas têm uma consciência. Como tu mesma mencionou no, na introdução, hoje a gente pensa em boas práticas para lavar as mãos, a gente pensa também em como é que foi, qual foi o, a, quais foram as técnicas de plantio do tomate que eu estou comendo, por exemplo, com ou sem agrotóxico, aí vem aquela preocupação de comprar orgânicos, e assim também está acontecendo com a moda. Então, assim como vem preocupações de outras áreas, para a moda também essa preocupação de onde vem, para onde vai, ela começa a existir. Isso não é novo, esse movimento Fashion Revolution, que é um dos movimentos da moda que desperta a nossa consciência para essa mudança, ele aconteceu a partir de uma tragédia na Índia. Então, existiu assim um início. Um ponto de partida para esse movimento. Que, na verdade, esse desastre em Bangladesh, no edifício Rana Plaza, esse desastre aconteceu numa facção que produzia para grandes marcas, que eu posso ter consumido, tu também pode ter consumido, e que uma hora arrebentou. 1.134 pessoas morreram, e aí começou então uma atenção maior para a indústria da moda. O que a gente está consumindo? De onde vem? Quem é que faz essas roupas? Então, esse movimento é um dos movimentos da moda que acontecem e na academia acaba tendo um papel bastante importante. E por isso a gente criou então essa minissérie. Essa minissérie, na verdade, ela é feita para todas as pessoas. Então, eu, tu, qualquer pessoa pode assistir, porque ela fala sobre bons hábitos do dia a dia. Na hora da compra, na hora de a gente conservar essas peças e também na hora de descartar.
Aliás, né, Tatiana, tem essa ideia de economia circular, né, que a gente acaba entendendo que as coisas elas não têm um ponto final, elas circulam e voltam para a gente, como se fosse um bumerangue, né? Então, pensando nesse
Exato.
aspecto, eu queria te perguntar, porque eu sei que o Fashion Revolution também ele tem uma proposta de pensar o custo da moda. E quando a gente fala custo, no senso comum, a gente pensa no preço que a gente paga lá no final, né? Eu, consumidor.
Sim.
Mas não é isso, né?
Não, tem muitas coisas envolvidas. Inclusive, quando a gente fala de. A gente se orgulha em comprar uma roupa barata, a gente tem que pensar o que tem por trás desse barato. Alguém está pagando por isso. Então, quando a gente compra uma peça que ela tá, o preço está muito baixo em comparação, de repente, a marcas locais, a marcas que realmente pagam o valor justo pelas suas peças, né, pela sua produção. Então, a gente tem que parar um pouco e pensar e refletir. Será que isso está sendo realmente benéfico para alguém ou só para mim, num primeiro momento, né? Então, assim, naquele primeiro momento de ah, é lógico, a gente está comprando uma roupa barata, né? Mas, na verdade, assim, alguém está pagando por aquilo. Então, provavelmente é um trabalhador, porque o que acontece na indústria da moda? A gente tem várias formas de reduzir o custo de uma peça. E um dos principais é a mão de obra. E então, principalmente se a gente comprar assim, de países onde existe uma mão de obra, existe uma cultura de mão de obra análoga à escravidão, como Índia, China e outros países, a gente precisa ter uma consciência de que talvez a gente não saiba a procedência daquilo, não saiba o custo para as pessoas que estão fabricando aquilo. Então, é bem complicado.
Claro, e tem essa ideia também, Tatiana, de que quando a gente fala em mão de obra, pelo menos assim no senso mais comum, a gente está pensando já nos processos mais de término de uma peça, por exemplo, quem está costurando, quem está cortando, quem está, né, enfim, colocando os acessórios, botões e fechos e outras coisas. Mas eu sei que você está explicando que quando a gente está falando em produção, a gente está falando desde o plantio, é isso, né?
Isso desde plantio, exatamente. Então, se a gente for pensar numa peça, por exemplo, hoje eu estou vestindo uma calça jeans, ela foi feita de algodão. E a gente tem que pensar que essa peça, ela teve um ciclo, ela já iniciou o ciclo de vida dela há muito tempo. Desde o plantio do algodão, e essas pessoas que estão plantando algodão, esse algodão, elas podem estar em contato direto com agrotóxicos, por exemplo. Isso, aí os malefícios dessa roupa já começam por aí. Então, por isso que na série a gente dá algumas dicas, inclusive convido todos a assistirem, porque ela está bem legal, foi feita por mim e pelos alunos. A gente convida as pessoas a terem uma maior conscientização sobre que tipos de peças são mais adequadas para que tipo de situação, assim, para roupas casuais, esportivas, enfim. Mas também convido para refletir um pouquinho. Será que eu já não posso começar a comprar um algodão orgânico? Quais são as marcas que têm esse algodão orgânico disponível? Ou, de repente, o poliéster feito a partir de garrafa PET? Então, existem já algumas alternativas no mercado que a gente já pode começar a consumir. E que não está tão inacessível. Assim como, uma vez, a gente tinha assim, dificuldade de ter acesso a legumes, frutas orgânicas. Hoje, tudo isso está mais acessível. E na moda também é a mesma coisa.
Perfeito. Eu sei que são três capítulos até onde eu entendi, né, dessa minissérie.
Isso.
E a gente falou muito do primeiro, quer dizer, falou muito dos temas que estarão no primeiro, né, como essa questão de produção, de como são feitos os materiais, as fibras, né, que constituem as peças. Mas tem também outros temas nessa minissérie que vão, por exemplo, passar pelos cuidados de conservação. Ou seja, eu tenho uma peça, enfim, no meu guarda-roupa, um acessório que vai durar mais, também isso é sustentabilidade?
Claro, porque a gente está prolongando o ciclo de vida. É muito triste quando a gente compra uma peça por impulso, e eu digo a gente porque eu já comprei. Hoje eu tenho uma maior consciência, porque eu já estudo o assunto há algum tempo. Mas é muito triste quando a gente compra uma peça por impulso, não se dá conta de se aquela peça ela tem um toque agradável, se ela vai me fazer confortável durante o uso, e apenas por estética eu compro. Aquela peça, no primeiro uso, eu já não me sinto muito confortável. Aí, qual é o primeiro, né? Primeiro insight que eu tenho? Vou doar? Vou me desfazer dela? Ou vou deixar ela ali? Talvez uma hora eu volte a usar. Mas aquela peça ela fica ali, daqui a pouco, 1, 2 anos sem uso. Isso eu falo por experiência própria também. Hoje eu já não faço mais isso, porque, nossa, eu reflito muito sobre a compra antes. Mas, assim, durante, então, o uso. Se a gente, primeira questão é uma compra consciente. Depois, a conservação dessa peça. Quais são os cuidados que eu posso ter com essa peça para conservar ela por mais tempo? Isso é muito importante porque a gente está prolongando o ciclo de vida dela. E também, caso eu queira doar, essa peça está em condições de doação. Eu não dou mais a peça apenas porque ela não está mais em condições para mim, para eu usar, né? Então, esse também é um ponto importante. Quanto mais a gente souber ter consciência sobre os cuidados de conservação, de que a gente não pode misturar todas as peças num balaio só, numa maquinada só de roupas, a gente vai prolongar esse ciclo de vida da peça e não só para mim, para ti, mas como para as outras pessoas também que vão ter acesso a essa roupa depois que passar pelas minhas mãos, de passar, enfim, uma doação, e até mesmo um brechó. O brechó é uma alternativa que a gente, inclusive, traz no vídeo. É uma tendência bastante forte, que as pessoas, elas comecem a aumentar, assim mesmo mencionou a questão da circularidade, aumentar o potencial de circularidade dessa peça através da venda num brechó.
Perfeito. A ideia do descarte também é muito importante, você já está falando um pouco sobre isso, Tatiana, mas eu queria também perguntar para ti sobre essa ideia nova, muito nova também, de que o descarte correto de moda, ele não pode ser feito da maneira como se fazia até então. Por exemplo, bom, cheguei à conclusão de que eu quero descartar, não tem mais o que fazer, já desmembrei, etc. Mas aí a gente não para pensar, por exemplo, no efeito que tem o tingimento que a peça passou, né, alguns botões ou outros materiais. materiais que estão naquele tecido, que possivelmente ficaram e que tem tempos diferentes de decomposição e que poderiam ter outro tipo de reaproveitamento. Ou seja, a gente começa a ter mais consciência de que aquilo não é uma coisa só, né? Ele foi montado para que a gente usasse. Então, também tem isso?
Exato, como tu mesmo mencionou, se a gente pegar uma peça e a gente começar a desconstruir ela, a gente vai ver que ela não é 100% algodão, que ela tem o zíper, que ela tem os botões. Então, hoje, até esse fim de semana, no meu Instagram, eu indiquei alguns documentários sobre reciclagem no meu canal no YouTube, e justamente fala sobre isso, mostra essa questão da reciclagem. A separação, por exemplo, as mulheres fazendo a separação de todas as peças, de todos os componentes de uma peça, e aí tem a separação do zíper, tem uma pessoa responsável por separar o zíper, por separar o botão, para depois enviar esse tecido para reciclagem. No Brasil, a gente não tem ainda é muito deficitária a reciclagem de tecidos. Por isso que a gente até traz alternativas no vídeo, que são, vamos dizer assim, não é exatamente o que a gente imagina ainda do Brasil, a gente ainda quer que evolua muito, mas são alternativas que podem vir a minimizar os danos no meio ambiente. Porque a partir do momento que eu descarto uma peça de poliéster, por exemplo, no meio ambiente, coloco ela no lixo comum e ela vai para o aterro sanitário, ela pode demorar 300, 400 anos para se decompor. Imagina o impacto disso no solo.
Verdade, tudo isso.
Então, a gente precisa trazer alternativas. Existem já algumas empresas que fazem a coleta dessas peças e depois a reciclagem ou mesmo a adequação delas para doação. Então, o que a gente aconselha no vídeo, principalmente para peças sintéticas feitas a partir da poliamida ou do poliéster e elastano também, é que se busque alguma entidade, alguma associação na sua cidade que faça a coleta dessas peças, que recolha essas peças e depois envie, enfim, para reciclagem, para o destino correto. Porque provavelmente os ouvintes não sabem, mas nós somos, cada consumidor é responsável pelo descarte correto das peças. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente compra uma peça, nós somos responsáveis pelas peças, pela conservação, pelo descarte dessas peças. Então, esse é um ponto bastante importante. A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter essa noção de responsabilidade, porque não existe lixo. O lixo é o meio ambiente. Existem fibras que são mais adequadas do que outras para serem descartadas no meio ambiente? Sim. O algodão, por exemplo, ele é compostável. A lã também. Ela vai, assim, meses, máximo um ano, ela vai se decompor. Mas o poliéster não, o poliéster vai durar centenas de anos. Então a gente tem que começar a refletir sobre as consequências dessas fibras desde o ato da compra.
Claro, perfeito. Prof, tem a última questão que eu ainda quero aproveitar a tua presença aqui no programa para perguntar. É o jeito que vocês conseguiram, né? Vocês do curso, os alunos, professores, se envolver e se engajar para fazer, para produzir nessa minissérie que está disponível no YouTube. Conta pra gente como foi fazer em tempos de pandemia e como as pessoas podem ter acesso.
Bom, foi muito legal. Na verdade, assim, eu tive essa ideia da minissérie e aí convidei alguns alunos, os que se empolgaram e que, enfim, curtiram muita ideia, a gente acabou levando adiante. Então, fomos eu e mais três alunos. Montamos o roteiro e aí cada um produziu o seu vídeo. A gente dividiu esse roteiro maior em pequenos vídeos. E cada um produziu o seu vídeo. E aí depois juntei tudo isso e editei, né? Então, mas foi muito legal porque a gente consegue ver até a evolução dos alunos desde o primeiro vídeo até o último vídeo. Eles também vendo o resultado do que eles tinham conseguido produzir em casa. Isso também foi muito bacana. Mesmo em tempos de pandemia, a gente conseguiu desenvolver um projeto que conseguisse engajar os alunos e, ao mesmo tempo, trazer soluções para as pessoas, porque isso também é o papel da universidade. A universidade tem um papel social muito forte. Então, a gente não queria, nesse ano, só trazer uma programação específica para os alunos, mas fazer com que os alunos também oferecessem para a comunidade um serviço, porque, na verdade, o que a gente fez com os vídeos foi um serviço para a comunidade. Né? Porque todos vocês que estão ouvindo podem assistir e podem adotar melhores práticas de consumo, de conservação e descarte das roupas.
Perfeito. E o canal no YouTube é o canal oficial da UX, é isso?
Da UX, isso. O canal oficial da UX. Lá a gente tem uma playlist do curso de moda já, então estreamos o canal da UX também com os primeiros vídeos do curso de moda da UX, então são esses da minissérie. E, enfim, eu acho que é bacana o pessoal também prestigiar, porque foi um trabalho bastante... em que os alunos se envolveram, com um grande envolvimento dos alunos, eu acredito que tem ficado um material bem legal e fácil de ser consumido e entendido também.
Perfeito. Tatiana, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Um forte abraço.
Obrigada. Uma boa semana a todos.
Até. Tchau, tchau.